Graças a Deus pelo seu dom inefável, pelo seu amor, sua graça eterna. Né? Bendizemos e glorificamos o nome de Jesus, né? Por ele nos fazer tamanha obra de glória, né? No capítulo 17, o Sandro falava na semana passada o quantos para quê Jesus havia falado. E o Senhor fala 12 vezes a palavra para quê. Sabemos que esse para quê está indicando um propósito. E uma vez ele fala esse para quê em relação ao Pai, e 10 vezes ele fala em relação a nós. E a maior parte que o Senhor Jesus fala dos paraquês estão relacionados ao mistério da unidade do corpo de Cristo, isto é, a unidade, não a unidade comum, a unidade é o maior mistério vivido pela igreja. E isso é algo feito por Deus, porque devemos prestar atenção na palavra que Jesus fala também, como. Sejam um assim como nós. Olha, isso é muito alto isto. Ele fala por 2 vezes, sejam um como nós. E fala no versículo 11. Depois, ele repete no versículo 22. Devemos atentar para esse modelo. Como nós. O modelo de unidade. É um modelo essencial. Como o próprio Senhor e Cristo. E como é essa unidade de Cristo e o Pai? O Senhor Jesus fala no verso 21, dizendo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Se queremos ver o Pai é em Cristo. Se alguém quer ver a igreja é em Cristo. Se alguém quer ver Cristo, é Cristo em nós, Cristo na igreja. Então o Senhor mostra aqui o modelo, né? Todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. E ele diz assim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós somos um quando nós estamos em Cristo. E dessa forma também estamos no Pai, porque o Pai está em Cristo e Cristo está no Pai. E o Pai e o Filho estão no Espírito. Essa é uma unidade que eu vou dizer bem sinceramente. Nós não entendemos como viver ela aqui nesse corpo, nessa terra. Ela é tão alta, eu creio que o conhecimento dela se dará de forma mais profunda quando nós estivermos dentro, fora da esfera do tempo, quando nós estivermos entrado naquela eternidade de forma plena, vida eterna de forma plena que o Senhor Jesus preparou para nós. Então, porque a unidade é um mistério sagrado, é um mistério santo, e só vivem aqueles que com um coração simples e submisso, acreditam que Jesus Cristo fez esta unidade. Ele realizou. Para que morreu Jesus na cruz? Para que fôssemos um, como ele e o Pai são um. Agora, precisamos realmente ter muito mais do que uma vida para conhecer esse mistério tão profundo. Devemos ter apenas hoje um coração humilde e dizer: Jesus falou que nós e ele e o Pai e o Espírito somos um, assim como eles são. Cremos. Jesus fez. Então nós somos. Quanto mais nós tentarmos explicar o que significa, de que maneira devemos viver isto, mais nós vamos complicar as coisas e macular esta unidade perfeita que o Senhor Jesus fez. Então, tenhamos um coração submisso e simples ao Espírito Santo e apenas desfrutemos e creiamos deste fato real e verdadeiro que Jesus Cristo realmente nos incluiu, nos batizou nisso. Então, o quanto mais, eu escrevi aqui, o quanto mais tentarmos mostrar como ela funciona, mais a macularemos. Os coríntios tentaram mostrar alguns modelos de unidade e só macularam e só estragaram a visão daquilo que Jesus tinha consumado na cruz, daquela obra de unidade que o Senhor Jesus fez e pediu para que o Pai fizesse. Então, muitos, por exemplo, no seu próprio zelo, tentam mostrar a unidade por conceitos, por exemplo, por regras de fé. Então, nós vemos que nada disto vai realmente levar à manifestação de um testemunho maravilhoso. Mas quando todos nós olharmos para Jesus e saber que a nossa unidade com ele, a nossa unidade é exatamente como é ele e o Pai. Somos um. Nós nunca imaginaríamos que a salvação seria tão grande assim, que nós fôssemos ser um com o Pai e com o Filho e com o Espírito. Então, vamos atentar para a palavra assim. Como nós somos. Sejam um como nós. Esse é um modelo que Jesus não queria deixar um padrão, por exemplo, social. Né? Isso é muito espiritual, é alto demais, é celestial, é eterno, não é a nada temporal, não é nada que se vê neste mundo, não é como um clube social onde são muitos sócios, não é como sistemas, não é como uma organização, não, isso é muito, realmente é muito alto para nós realmente compreendermos profundamente. Neste mundo, eu creio, né? Creio eu que não vamos conhecer como funciona esse mistério que o Senhor Jesus disse, que eles sejam um como nós. Acho que nós estamos aqui numa esfera muito baixa para realmente expressar de forma plena, na plenitude, isto aqui. Né? Sabe por quê? Olha, no, o retrato que nós vemos hoje prova o quanto desconhecemos essa unidade e o quanto nossas mentes são duras e férteis em tentativas de expressá-la. Tentativas. É por isso que a Bíblia fala que a unidade é do Espírito, não é nossa. As tentativas. Quais são as tentativas? Se alguma coisa está consumada na eternidade, não há como nós fazermos alguma tentativa. Também há um propósito nisso, quando nós cremos nisso e vivemos uma vida celestial. Uma vida como Jesus e o Pai vivem. Então o mundo vai crer, será uma plataforma de fé para que ele creia, para que o mundo creia. Creia, creia em quê? Verso 21 diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, significa o seguinte: esses crentes, esses santos que estão nessa unidade, não vão provar para o mundo, né, que essa unidade não é nossa. Ela existe porque Jesus veio ao mundo, foi enviado pelo Pai. Então, eles vão perceber que quando nós vivermos em torno do Senhor Jesus Cristo, nessa unidade, como vive o Pai e o Filho, no Espírito, então eles vão ver que viver isso, viver esta unidade, não na forma ainda mais profunda que o Senhor quer, né? Porque um dia nós casaremos com Ele. Então, aí sim viveremos na luz da sua glória e estaremos realmente vivendo a plenitude disto. Mas o Senhor quer dispensar, de certa forma, um amor tão grande entre os irmãos para que o mundo veja que nós estamos unidos no céu e não na terra. Eles não podem confundir a igreja como uma sociedade. Não, não é uma sociedade. É uma unidade. É uma unidade que não desata do céu. O céu é um com a terra por meio destes santos, destes que foram lavados pelo sangue de Jesus. Aí, o mundo crê realmente que Jesus foi enviado, porque só em Jesus é possível viver uma vida em amor e unidade, né, com Deus, sem ser igual a este mundo. Porque se procurarmos no recôndito mais longínquo deste mundo, não se encontrará nada igual a esta unidade, a esse modelo de unidade. Ele veio do céu, não é da terra. E também, o verso 23 nos diz que eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aí, veja, Jesus em nós. Por que que a igreja tem tanto problema? Porque Paulo falou que Cristo em nós é a esperança da glória desta unidade. A esperança desta glória. A glória da unidade, que Jesus falou: eu dei-lhes a minha glória para que eles sejam um como nós somos. Então, eu neles, isto é, Cristo em nós, esperança da manifestação desta glória que poderia ser manifestada na vinda do Senhor, mas pode ser manifestada hoje, se nós, realmente, todos os crentes forem atraídos por Cristo, permitirem Cristo possuí-los. Eu neles, né? Porque aqui está se falando em futuro, perfeição, aperfeiçoamento. Verso 23 está falando eu neles e tu em mim. Aí, estão atados nós, ele em nós e o Pai nele. Estão todos atados e o Espírito envolve todos. Pai, Filho, Espírito e a Igreja. Então, eu neles, tu em mim. Esse aí é um mistério. O mistério de Cristo, o mistério de Deus, o mistério do Espírito, o mistério da piedade, estão todos interligados, unidos. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aí está falando de uma experiência futura. Uma experiência tanto presente quanto futura. Futura porque o Senhor Jesus estava falando antes da vinda do Espírito. Então ele diz assim, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos. Aqui é um avanço, é um progresso. Em relação ao verso 21, aqui é um avanço, é um aperfeiçoamento. Para que, agora um nível mais acima. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aqui eu vejo que realmente os crentes estão maduros quando isso acontece. Uma madurez. Enquanto são meninos, eles estão se debatendo uns com os outros, não têm conhecimento desta unidade perfeita. Eles não vivem como o pai e o filho vivem. Eles vivem, né? Maior parte, né? Vive na carne, vive na alma. E isso dá aquele negócio de gato e rato, né? Mas aquela perfeição da unidade, precisão dessa maturidade. Então, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Ó, agora que o mundo conheça. Então, isto quer dizer que Cristo em nós revelado é para que o mundo conheça. Conheça alguma coisa. Conheça que Jesus foi enviado. Eles estarão vendo em cada crente a imagem do Senhor Jesus. Então está conhecendo. Né? Conhecendo. A igreja amadureceu. A igreja tomou a imagem do seu próprio Senhor. E aí o mundo está conhecendo que Jesus foi enviado. E não só isso, e vão conhecer o quanto o Pai tem nos amado da forma com que ele ama o seu próprio Filho. E que tens amado a eles como me tens amado a mim. Este é o conhecimento que o mundo precisa de uma igreja madura, aperfeiçoada na unidade. Né? Sabemos que, se você lê a carta aos Coríntios, Paulo disse que eles eram meninos. Meninos porque eles estavam vivendo o contrário desta unidade. Estavam quebrando toda a possibilidade de alguém crer que Jesus estava entre eles. Porque eles estavam brigando entre si. Estavam divididos entre si. Esses muitos credos que tem no mundo, muitas organizações, o que, que nós pensamos? O mundo pensa que O reino de Deus é uma instituição que vai lá no cartório, registra e se vive ali como uma organização, como uma associação, como um clube. Até alguém uma vez falou que a igreja não é um clube, a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando o homem organiza, ele organiza como um clube, tem um presidente, depois tem mais não sei quem, né? Tem a convenção nacional, enfim. Isso não é o corpo de Cristo. Tem irmãos que estão no corpo de Cristo que fazem parte de organizações. Eu creio que eles estão ligados ao corpo de Cristo, mas desconhecem este mistério que o Senhor realmente manifestou. Então, vamos ver aqui algumas manifestações, né, que são aparentemente a unidade do corpo de Cristo. Vamos considerar a forma humana, física, mecânica, uniforme. Todas essas são maneiras de tentar mostrar a unidade. Por exemplo, alguma aparência física das coisas. A maneira da reunião, o templo, a organização do templo, das cadeiras, do púlpito, de tudo. E até copia-se da Bíblia. Então, vai se criando uma forma física de unidade. Também a forma mecânica, que é realmente algo que os homens são peritos em fazer, né? Mas a questão da unidade é totalmente espiritual. Ela não tem nada a ver com aparência. Ela veio de cima, não de baixo. Por exemplo, a uniformidade, por exemplo, muitos tentam mostrar que são um pela uniformidade. Temos que falar a mesma coisa, cortar o cabelo do mesmo jeito, usar um tipo de roupa, enfim, devemos falar as mesmas coisas. Então, toma isso como uma uniformidade, mas não é uma unidade. Não é o modelo da unidade, porque são arranjos humanos. Também, por exemplo, ritos exteriores, ritos externos, muitos tentam fundamentar a unidade em ritos, rituais. Por exemplo, nós, de forma alguma, a unidade será expressada pela nossa submissão a ritos. Se fizermos o mesmo rito que tal igreja faz, ah, então somos um. Não. Não é assim. Ou, por exemplo, organizações. Unidade não é uma união, uma submissão a uma organização. Não é. A unidade é nós em Cristo. E Cristo em nós. E o Pai em Cristo. Isso é a unidade. E o Espírito em todos nós. Por exemplo, todo esse tipo de coisa não trará o testemunho de Cristo, né, vindo ao mundo no qual devam crer. Outra maneira de tentar expressar a unidade do corpo de Cristo, tentar mostrar que esta é o centro da nossa unidade, é o credo. Então, muitos concílios formam credo e esta é a nossa regra de fé. Esta é a nossa unidade, eles falam. Nós temos a Bíblia toda como um credo. Mas se nós ficarmos focados em algumas palavras da Bíblia, nós vamos nos dividir com nossos irmãos. Agora, se nós ficarmos em Cristo, nesse modelo que Deus colocou, então nós poderemos receber irmãos que às vezes creiam diferente de nós. Mas que importa? Eles são um, porque eles estão em Cristo. Não é o fato de eles não crerem, por exemplo, no arrebatamento, por exemplo, ou não crerem quando são coisas não fundamentais, eles estarão realmente sem entendimento em determinadas coisas, mas eles creem que... Paulo falou assim, um crê que de tudo se pode comer, mas outro que é fraco come legumes. Mas então, eu recebo aquele que come legumes. Porque ele é um, independente se ele crê que só deve comer legumes. Por causa de Cristo, ele é um. Nós não manifestamos o testemunho da unidade porque nós estamos olhando para outro ponto e não a Cristo. É isto que é nosso maior problema hoje. O problema da igreja é isto. Então, vamos considerar aqui. Credo, por exemplo, é um conjunto de compreensão doutrinária, né, que muitos estão unidos em torno desse entendimento, né, desse credo. Ou vamos dizer assim, regra de fé. Ou muitos estão em torno, por exemplo, de um ministério achando que, bom, isto é a unidade, esse ministério, ele prega a verdade, então vamos nos ligar a esse ministério. Então seremos um. Não é esta a verdade. Esse não é o modelo. A unidade é do Espírito e revelada por Ele, tal qual é a unidade do Pai e do Filho. Fomos unidos vitalmente ao Pai e ao Filho no Espírito, e unidos uns aos outros. A unidade é Cristo e não o credo. Nem é a uniformidade, nem também a organização. Jesus já revelou o modelo da unidade. Ele disse: como nós, eu e tu, Pai, somos um. Este é o modelo. O Espírito Santo mostra a verdadeira expressão da unidade. O corpo de Cristo. Deus Pai, Filho e Espírito se expressando pelo corpo de Cristo. Vamos ver isto, esta expressão. Em 1 Coríntios capítulo 12, então, devemos parar de tentar, né, fazer a unidade. Ela já existe e nós devemos ter um coração simples e crer e desfrutar de tudo que o Pai e Cristo são, né, pelo Espírito. Mas vamos ver aqui. Como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se expressam, né, nesta unidade no corpo de Cristo? Aqui em 1 Coríntios 12, por isso que Paulo fala que ele explica esse mistério, né, como Cristo se manifestou esse mistério no corpo de Cristo. Capítulo 12, a partir do verso 3, primeiramente nós vamos ver que aqui diz assim: portanto, quero vos fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Lembrem-se, quando o Senhor Jesus se tornou Senhor no céu, o Espírito desceu. Para quê? Para dar essa notícia. Aquele que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ninguém realmente declara que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo tem essa autonomia, essa autoridade. É ele que convence também cada um de reconhecer Jesus como Senhor. Então, e também quem tem o Espírito Santo, quem fala pelo Espírito Santo, não vai dizer que Jesus é anátema. Anátema é maldição, maldito, coisa assim. Ninguém que tenha o Espírito, ninguém que fale pelo Espírito vai dizer que Jesus é anátema. Pelo contrário, vai exaltar Jesus Cristo como Deus. Por quê? Porque nós cremos que ele foi enviado pelo Pai. E ele nos deu o selo do Espírito. Eu li na reunião passada, né, Gálatas 4, como foi a nossa salvação, como foi a nossa redenção. Aqui em Gálatas capítulo 4, nós temos, aqui diz assim, mas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai, ou Paizinho. Nós estamos unidos a Cristo, né, pelo Espírito dele e ao Pai, como filhos de Deus. Então, vemos aqui, continuando aqui em 1 Coríntios 12, verso 4, aí diz assim, primeiro diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Depois, verso 4, diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é uma pessoa da divindade que se manifesta através de dons na igreja, que é o corpo de Cristo. Manifesta-se através de dons. E também, vamos continuando aqui, verso 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aí, agora não está falando mais do Espírito. O Espírito se manifesta através de dons. Aí a unidade no corpo de Cristo, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se manifesta através de um corpo. Se não tivesse um corpo para se manifestar, por isso que essa unidade realmente é o modelo. Assim como, né, eu e tu somos um. Agora está mostrando como funciona isso. Então, agora ele está mostrando quem? Primeiramente mostrou o Espírito, no verso 4, que ele usa de diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito Santo atua em dons na casa de Deus. Aí, continuando. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios agora. É Cristo que tem a especialidade de constituir ministérios. Vamos ver lá em Efésios 4. Diz aqui, verso 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação, levar o corpo de Cristo à madurez, para viver esta unidade. Ó, esta unidade vai expressar, primeiramente, dons do Espírito. Segundo, vai manifestar ministérios de Cristo. Continuando o verso agora, 1 Coríntios 12 ainda, voltando. verso 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora, o Pai, no verso 4, mostrou o Espírito. No verso 5, mostrou o Senhor Jesus, o Filho. No verso 6, mostrou o Pai operando. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Agora, continuando, vamos até o versículo 11 aqui, nessa colocação. Verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A cada um o quê? Membro do corpo de Cristo. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Isso são dons. Continuando. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os Espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Verso 11. Mas um só. E o mesmo Espírito. Vamos considerar essa palavra. Mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Irmãos, quanto a igreja perdeu por não viver esse mistério da unidade? Quanto ela tem perdido por séculos e séculos? Só a igreja primitiva desfrutou disto que está disponível para todos os séculos até a vinda do Senhor. Quanto nós perdemos quando a unidade não está sendo vivida. O espírito se entristece e se afasta, e isso não, por isso não há dons espirituais. O Senhor Jesus também se recolhe a sua mão e não levanta ministérios ungidos para um serviço tão essencial na casa de Deus. E o Pai fica também realmente entristecido e com sua mão encolhida, e não há aquelas operações que nós tanto necessitamos. Eu creio que a falta de vida desta unidade, como disse bem o Ricardo no início, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quais bênçãos ele ordena? Ordena dons, ordena ministérios, ele ordena operações, ele ordena vida abundante, ele ordena a glória de Cristo manifestada na igreja, o corpo de Cristo. Agora vamos continuar do 12 ao 14. Agora nós vamos ver que entra. Mas agora a relação entre os membros. Aqui é a relação do Espírito, do Filho e do Pai com o corpo. Agora existe a relação do corpo com o corpo, os membros do corpo. Do 12 ao 14. Agora esse mistério afetou a nossa própria vida de cristão, de irmãos. Afetou nossa vida. Então, mudou completamente. Nós temos uma maneira de viver. Qual? Naquele fundamento de unidade que Jesus disse, que eles sejam um como nós somos. Então, verso 12 em diante, até o 14, diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Aí, a nossa unidade é Cristo. todos que são batizados em Cristo ou no Espírito são um corpo. A Bíblia fala assim, ó, vamos atentar para isso. Assim é Cristo também. Se nós queremos entender como é o corpo de Cristo, como funcionam os membros, como são, como é a igreja, nós temos que olhar para Cristo. Agora, verso 13 diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Olha, vamos considerar aqui. Fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Todos beberam de um Espírito. Então não há como nós sermos dois. Todos que estão no Espírito são um. Continuando. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí. A diversidade, a unidade, melhor dizendo, na diversidade. Aqui, do verso 3 ao 11, mostrou a unidade da Trindade na diversidade de manifestações, de operações, de exercício daquilo que eles fazem. Então, o Espírito Santo, por exemplo, trabalha com os dons. O Senhor Jesus trabalha com os ministérios. O Pai trabalha com as operações. Então, é uma unidade na diversidade. Eles são um, mas fazem cada um algo diferente um do outro. E isto não quebra a unidade. Então, nós podemos ver que Deus não quer manifestar uma uniformidade. Vamos supor, se o Filho fizesse uma coisa, o Pai tinha que fazer igualzinho. Ou se o Espírito fizesse algo e o Pai e o Filho tivessem que fazer igual. Não. A essência da vida que é uma, a essência, né, da natureza é uma, mas as ações são diferentes. Agora, os membros da mesma forma. Eles expressam esta unidade do Pai, do Filho e do Espírito. Então, por isso que diz, porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Agora, quando nós olhamos o verso 14, diz assim, porque também o corpo não é um só membro. Alguém pode pensar assim, não é um? Ah, Satanás pode usar a metade do versículo. Porque também o corpo não é um. Mas o que está dizendo aí? Não é um só membro, mas muitos. Que comparação é essa? Agora faça a comparação assim. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vamos dizer assim, voltando aos versículos anteriores, do 3 ao 11. Porque a divindade não é um só membro, mas três. Mas são um. Por isso que é difícil esse mistério, né? É muito. Se nós tentarmos entender com a mente humana, tentar estudar com a mente humana, nós não vamos entender nada. Ficaremos pirados. Mas aqui está bem claro. Eu creio que as crianças entendem. Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando aqui, vamos para... Então, realcem bem que o verso 12 e o 14 e façam a comparação, né? Não é contraste, mas a comparação com os versículos anteriores. Paulo recebeu, Pedro, ele realmente falou de Paulo. a sabedoria que Deus deu a Paulo. Bom, nós também temos ela em Cristo Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Onde é que Paulo encontrou essa sabedoria? Em Cristo. É o que está em Colossenses. Que maravilha, né? Nós temos que nos alegrar e nos regozijar. Capítulo 2 de Colossenses, capítulo 2, verso 2, eu li a semana passada, né? Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha aí. Maravilha. Nós precisamos de Cristo. Ele é a nossa teologia. Ele é a nossa teologia completa. Não, nós ficamos nos debatendo. Temos que guardar o credo, não sei do que, do concílio de Niceia, não sei aonde. Cristo é o nosso credo. Nós cremos nele. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito. Glória a Deus por isso. Cremos na encarnação de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cremos na sua morte, na sua ressurreição. Nós estamos focados em Cristo. Nossa unidade é Cristo. Se tirarmos os olhos de Cristo, já não temos mais a expressão da unidade. Vamos ler Efésios 4, verso 3 ao 6. Diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito. Não é da igreja tal, não é da teologia tal, né? Não. Não é dos quakers, não é dos reformados, não é dos anabatistas, é do Espírito. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade está aqui, um só corpo e um só Espírito, verso 4. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, uma só esperança, Cristo em nós, esperança da glória. Verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aqui está a Trindade. Um só corpo e um só Espírito, né? Verso 5 diz: um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé, um só batismo, nele, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Tudo que Jesus falou lá em João 17. O Pai ouviu e consumou. Aquela oração, eu nunca vi uma oração tão profunda e de cumprimento tão eterno, rápido. Já foi consumado. Agora, eu vi aqui até os 6, né? Vamos ver Efésios 1, 23. 20, vamos dizer assim, 22, 23. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, ou enche tudo em todos. Também, Colossenses 1, 24. Paulo fala: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Maravilha! A igreja só entende aqueles que o Espírito Santo revela. Também Efésios 5:30 nos diz: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então, o Senhor tem carne e ossos para se expressar neste mundo. Isso é um mistério. O mundo não consegue, eles, a não ser que Cristo se expresse por nossa carne mortal, como está em 2 Coríntios, capítulo 4, se manifeste também em nossa carne mortal. Aí o mundo pode ver Jesus. De que forma? Ele vê no nosso amor, ele vê realmente na nossa firmeza, ele vê naquela santidade que Jesus trouxe. Porque ser santo, só Jesus pode ser santo em nós. Também, para encerrar, Colossenses 3:3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Amém? Essa vida em mistério está escondida com Cristo em Deus. Que o Senhor abençoe os irmãos, né? E ele seja grandemente glorificado por essa tremenda revelação e obra que ele consumou na cruz. É digno de nós estarmos realmente quebrantados na sua presença. Amém? Deus abençoe.